Vocês acreditam que a gente já tá há 2 anos nessa doideira? Todo mês, sem parar, toda semana sem parar, né? Eu confesso pra vocês que a gente andou meio espanado com o volume de trabalho sem férias faz muito tempo. Eu já adianto pra vocês, por exemplo, que eu e o Mr. Way estamos sem férias faz uns 10 anos. O Fabão agora acho que uns 3, 4. E o Rogerião, bom, o Rogerião andou passeando pelo Mediterrâneo antes da segunda onda lá na Europa, né, seu... Mas apesar do bagaço, a gente queria comemorar com vocês essa nova etapa alcançada. Já fizemos um programa especial, o do número 100 foi lá pro dia... Lá pro dia não, exatamente, no dia 23 de junho do ano passado. E agora esse de 2 anos. De verdade, bem legal. O nosso compromisso então nesse programa foi pegar o microfone para responder qualquer coisa, com limites, claro. E recebemos perguntas bem bacanas que eu vou responder aqui sim. Portanto, dessa vez, muito fato, mas muita opinião também. Quem discordar tá aí no direito, né? Opinião discute-se. O fato é que não dá, né? Vamos lá?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pergunte ao seu saindo da bolha.
Bom, é isso aí. Olha o povo me jogando na fogueira, mas vamos que vamos. Para estruturar a coisa um pouco, eu vou ver se organizo isso, as perguntas meio que geograficamente, também para ficar um pouco mais sentido, tá? Então, vamos lá. Não. Antes de vamos lá, vamos pro jabá, tá? Um jabá totalmente saindo da bolha hoje. Para quem então não conhece a gente, bem-vindo, e a gente pede sempre que passe lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, eu sempre erro, meu Deus, Apple Podcast e o Google Podcast, entre outras apps, a que vocês preferirem. Agora a gente também está no YouTube, dá boas-vindas à galera do YouTube, pede para clicar lá no botão lá embaixo e assinar. E no sininho para receber notificação, tá? Quanto mais crescer, quanto mais rápido a gente crescer, a gente tem chance de abrir uma segunda frente para discutir as nossas ideias, tá? Estamos crescendo aí relativamente rápido pela nossa ausência de investimento, mas em uma semana aí até que tá bom demais, sério mesmo. E a gente vai subindo lá no YouTube também programas mais antigos para vocês conhecerem o estilo da gente. Então, pro pessoal do YouTube, um olá nosso todo. Outra coisa que a gente pede normalmente é para dar um share desse episódio nas redes sociais de vocês, porque o Facebook está censurando a gente loucamente, tá? E finalmente também fazer um famoso boca a boca sarado pedindo para vocês contarem que vocês acompanham um podcast de cabeça direita limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. E finalmente vou passar também o nosso canal do Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha, ok? Então vamos em frente, gente, vida que segue.
Sobre nós.
O Leonardo José dos Santos e o Kleber Nazário, via comentário do Facebook, e o Emerson Franca, via Twitter, perguntaram sobre quem somos nós, o que fazemos da vida, trajetória e tal. Deixa eu falar uma coisa antes, não tem como a gente não ficar feliz com esses elogios que vem junto dessas perguntas, tá? A gente fica todo pimpão mesmo, verdade, a gente agradece demais. Aí a gente fica todo empolgado, eu por exemplo vou lá e conto pro meu pai, ele não sabe o que é podcast, dá mó deprê, então a gente conta pra vocês mesmo que vocês estão elogiando, tá? Vamos lá. Bom, se vocês quiserem uma resposta super completa a respeito desse tema que eles levantam, tem lá o episódio 100, que a gente conta a trajetória do programa em si. Mas basicamente, eu, Mr. Way e Fabão trabalhamos com marketing digital faz muito, muito tempo. Desde o tempo da internet discada, a gente já mexia com publicidade na internet. E não é figura retórica, não, tá? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente abriu a empresa, o Mr. Way, nem tinha linha telefônica muito fácil, não, tá? A internet era discada mesmo. Então a gente teve que alugar um monte de linha e elas ficavam o dia inteiro conectadas à internet pro povo trabalhar. Uma fortuna operar assim desse jeito. Depois os caras falam que não tem que privatizar, né? Tem que privatizar tudo, sim, tem que privatizar tudo. A diferença entre pré e pós-privatização para o negócio de internet é uma coisa absurda. Da minha parte, eu sou um ex-quase engenheiro, abandonei a faculdade no quarto ano para fazer um curso de publicidade, né? Bem parecido. Mas foi bom, sabe? Porque não tem experiência perdida na vida. A cabeça de exatas me ajudou muito em achar um lugar diferente nesse mercado publicitário. Eu gosto pra caramba de dados e publicidade sem dado, pra mim, é sacadinha. E gente, sacadinha de verdade sozinha não presta pra nada. Na faculdade, então, eu conheci o Fabão e em seguida fui apresentado pro Mr. Way e logo em seguida a gente já abriu nossa empresa, que já aí tem uns 20, 21 anos. Ou seja, o coitado do Mr. Way tem que me tolerar aí 10, 11 horas por dia fumando que nem uma chaminé na sala do lado. O Rogerião é amigo de infância, tipo amigo de 40 anos, ou seja, se somar o tempo que eu tenho de conhecimento dessa turma, vai que eu tô andando junto com essa turma toda, dá 100 anos, basicamente é isso aí. Um absurdo e uma benção ao mesmo tempo. A gente vê hoje em dia as pessoas lutando para ter amizades sinceras nesses meios digitais, em termos de rede social, né? E com essa turma dá literalmente para mandar tomar naquele lugar sem ninguém se ofender. Tudo de boa, sempre demais, tá? Nesse sentido, dá pra falar que eu sou um cara com uma baita de uma sorte mesmo. Não é todo mundo aí que consegue tanta amizade boa de tanto tempo. Aliás, tem um fato interessante falando do Mr. Way, que é o único do grupo que já trabalhou diretamente lado a lado, virtualmente lado a lado, com alguém que hoje, se tivesse vivo, seria um bilionário, tá? O famoso bilionário. Você pode sentar uma semana conversando com ele e ouvir. Não vai parar de ter história e as mais absolutamente incríveis do modo de vida desses caras, das influências políticas deles e do que um cara desse pode ou não fazer. Você senta uma noitada de cerveja com ele, automaticamente a sua noção do que é ser rico vai pro saco totalmente, tá? Impressionante como a gente acha que ser rico é uma coisa e a gente descobre como a gente pensa pobre a maior parte do tempo. Bom, mas a gente, eu, Mr. Way, um dia fomos impactados por duas situações. Uma que um dos clientes nossos, um cliente que a gente atendia, deixou de comprar nosso serviço por conta de memes que a gente colocava nos nossos perfis pessoais no Facebook. A gente fazia muita piada com política na época, foi a época, acho que da segunda eleição da Dilma, e isso deu um alarme para a situação em que a coisa já estava virando, que talvez, ainda que por enquanto no anonimato, mais ou menos anonimato, tá? O meu nome, o nome mesmo, seu Saindo da Bolha, já saiu, já rodou associado a um outro assunto uma vez aí, talvez alguém ache pela internet. Mas enfim, ainda que no anonimato, a gente tinha que falar o que pensava, a gente sabia que tinha que fazer isso. A gente olhava os podcasts e com raríssimas exceções era tudo de esquerda, né? Muitos literalmente marxistões ali, forte da Gema. Então era um território que a gente achava que de repente podia entrar para passar nossas ideias e fazer um contraponto. Outro ponto que impactou muito a gente foi um estudo lá de fora. Esse estudo mostrava que a ideia de direita para muitas pessoas era, como é que eu posso dizer, era meio extremada, tá? Então tinha muito canal no YouTube, canal americano, tá? Que realmente era mais radicalizado. E esse estudo mostrava que conforme novos canais de direita foram entrando no YouTube, duas coisas acabaram acontecendo. Uma é que tinha muita gente que era de direita, seja liberal clássico ou conservador, e que achava estranho o que esses canais falavam e eles não se alinhavam muito. Às vezes algumas pessoas tinham vergonha ou receio de se alinhar e em última análise acabava atrapalhando porque o cara tinha uma certa vergonha ou receio de dizer que era o quê? De direita. Aí entram os Ben Shapiros, os Steven Crowders e até mesmo um cara como o David Rubin, ele saiu, o David Rubin saiu de um canal de esquerda americano, esquerdão americano chamado The Young Turks, para montar o canal dele no YouTube e questionar as ideias e ações da esquerda. Até que hoje ele mesmo se vê muito mais como um liberal clássico, tá? Migrou totalmente, red pillou, como eles falam. Bom, com esse monte de conteúdo novo, as pessoas começaram a falar: ah, isso, aí sim, isso eu concordo. Ah, eu também penso desse jeito. E as pessoas começaram a entender que elas tinham sim o que a gente chamava aqui, a gente chama aqui, na verdade, no Saindo da Bolha, de cabeça de direita. E esse boom de canais de direita no YouTube gerou, inclusive, uma matriz política que acabou levando a um cara chamado Donald Trump. Então, pô, olha que legal. Devia ter um monte de gente que pensava parecido conosco aqui e que talvez estivesse sentindo órfão lá nos podcasts, né? Talvez, tanto faz se ANCAPs, libertarians, conservador, liberal clássico, mas que poderia ter um terreno mais ou menos comum no Saindo da Bolha. E eu acho que funcionou. E a gente acha mesmo isso porque a gente sempre comenta uma coisa, inclusive aqui com vocês, que a gente tem um baita orgulho do nosso ouvinte. Não tem bate-boca nos nossos perfis sociais. Cara, isso vale um milhão. Essa semana estava tendo uma discordância, acho que foi num post sobre a Rússia, mas você viu o pessoal conversando, pô, dá até orgulho, maior discussão nível alto. O outro ponto que a gente não queria fazer é falar sobre política brasileira. Já tem muita gente nesse campo e de verdade é um assunto muito complicado porque a política brasileira ainda está muito mais presa em nomes do que em ideias. Então, sei lá, vamos dizer que a gente falasse alguma coisa que o Bolsonaro disse e que a gente não concordasse. O que ia acontecer? Quebra pau. E aí a gente falasse algo que o Amoedo falou que a gente não concordava, pum, quebra pau. E vamos combinar, né? As notícias políticas brasileiras estão muito em cima de pessoas e o que elas disseram, o que é uma porcaria. Como é que a gente ia conseguir trabalhar com fato se vai ficar em cima de disse-me-disse, né? A gente ressalta isso, e queira ou não, as fontes que a gente usa servem para pegar fato e não disse-me-disse. Onde é que a gente ia pegar alguma coisa que prestasse, então, para a política brasileira? Muito complicado. Então, se é para passar ideias a partir de fatos, opa, política internacional, geopolítica, isso aí que seria o nosso canal, tá? Aí começa tudo. O Israel de Souza, grande Israel, perguntou quando o... Cadê? Ah, ele perguntou quanto o Mr. Way levanta de supino. Eu mandei o link do seu perfil, viu, o Israel, pro Mr. Way, só de sacanagem, ele respondeu, menos que você, tá? Ele falou que dá pra encarar aí uns 30 quilos de cada lado, e Israel, ele falou também pra não esquecer que só a barra são 10 quilos. Então, eu não entendo nada dessa porra, mas tô entendendo que é isso? Como é que funciona? É 70 que é ou é 30? Não sei. Bom, você deve saber. O Mr. Way tá super ansioso aqui pra voltar pro treino hoje, por sinal. Porque estão reabrindo as academias, né? Imagino que você também deva estar ansioso. Eu não sei como é que funciona essa ansiedade para fazer exercício físico. Mas sério, eu pago pau para quem cuida da saúde, de verdade. A minha vida atlética, digamos assim, terminou quando eu tinha 19 anos. Eu jogava tênis, meu saque era uma porcaria, mas eu jogava bem. E daí eu comecei a fumar, aí eu fui engordando e tal, então melhor parar por aí, você não vai ficar deprê. É isso aí. Israel, um grande abraço para você, obrigado pela pergunta também.
Pátria amada, Brasil.
Bom, como a gente prometeu, vamos responder, né? Apesar de Brasil não ser a nossa especialidade. O Márcio Oliveira, por comentário no Facebook, falou que, e eu vou ser mais literal aqui, que ele queria saber como é que são formados eleitores de partido de esquerda, tipo PT, PSOL, principalmente no que trabalham, se iniciativa privada, funcionalismo público, etc. Cara, eu não vejo eleitores dos partidos de esquerda mais ou menos concentrados em diferentes atividades econômicas, não. É verdade que existe, sim, uma tendência, que até virou meme, de que você tenha mais tendência de achar um eleitor desses partidos em carreiras ligadas à formação da academia e em humanidades, né? E principalmente em atividades ligadas às artes. Mas eu tenho quase certeza que não existe uma desproporcionalidade assim que seja abismal entre diferentes grupos, não. Com relação à distribuição entre iniciativa privada e trabalhador no serviço público, o que eu acho, e aí é achômetro, tá? É que sim, existem mais eleitores dos partidos de esquerda na carreira pública, mas não obrigatoriamente por uma questão ideológica, uma questão íntima, mas basicamente por ser uma questão de caráter prático. Candidatos, não estou falando que não tenha, tá? Candidatos de direita tendem a buscar a redução do Estado e de esquerda tendem a buscar preservação ou ampliação do papel do Estado. Então, votar nesses candidatos está muito mais para preservação de benefícios do que acreditar em plataforma. Eu tenho certeza que dentre os eleitores de Lula, Dilma, Boulos, etc., tem um monte de gente que é literalmente conservadora, mas que, no final das contas, tá na pinduca aí, como todo brasileiro, que tá pensando no contra-cheque, no contra-cheque e nos privilégios, né, que pode perder se a estatal, por exemplo, que ele tiver com risco de ser fechada ou enxugada. E mais ainda, aliás, muito mais ainda, eu tenho certeza que existe uma enorme quantidade de famílias mais humildes, extremamente, extremamente conservadoras, que vota ou votou em partido de esquerda por causa de programa social. É a mesma lógica, tá? Então, eu não vou, vamos dizer assim, acusar o cara que é servidor público de votar no partido de esquerda, se eu entendo completamente por que o cara que é mais simples, ele numa determinada situação também preferiu o partido de esquerda com medo de perder lá o Bolsa Família dele. Se a gente tivesse num país um pouco mais, com a economia um pouco mais decente, talvez as pessoas não tivessem esse tipo de medo. Nesse sentido, então, a ideia de transformar um Bolsa Família, por exemplo, em uma política de Estado e não de governo, pode ser uma boa sacada porque tira a titularidade do programa social da mão da esquerda. O problema desse tipo de ideia, vamos chamar assim, é que uma hora entra um governo novo de esquerda, vamos dizer, o Bolsa Família já é uma política de Estado, e eles vão criar outra coisa, vai criar, sei lá, a Bolsa Família do vizinho, sabe como é que é? Porque se ele não fizer isso, ele não vai ganhar ponto. A expectativa é que a esquerda sempre crie algum programa social novo. Então você vai ter, ao invés de um, dois. Então quando você transforma em política de Estado, acaba se abrindo porta para ter outras políticas novas sempre. Então, é um jeito que os caras têm de gastar o nosso dinheirinho de imposto para fazer propaganda eleitoral, né? Se a sua pergunta era mais pro sentido formação de origem das pessoas, o que faz com que o cara, sei lá, seja ou se torne esquerda ou direita, tem um livro do Jonathan Haidt, o Haidt é H-A-I-D-T, né? Jonathan Haidt, que pode te dar um caminho aí nessa resposta também, que é a chamada mente moralista, tá? O livro chama A Mente Moralista. Procura no YouTube, tem um monte de entrevista dele, do Jonathan Haidt, falando sobre esse livro, e vale muito a pena, tá? Vou ver se eu consigo achar algum link de alguma palestra dele, e aí eu posto no Telegram sobre esse assunto aí pra você também. Falou? Vamos pra frente.
Rússia.
A Luciana Aquino fez uma pergunta bem interessante sobre intolerância religiosa na Rússia, tá? E então eu vou repetir a questão dela. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre a intolerância religiosa na Rússia, que criou até uma lei absurda para acusar de extremismo qualquer religião. Luciana, tem uns pontos bem complicados nessa história mesmo, mas eu fixaria a história toda em três religiões aqui. A Igreja Ortodoxa Russa, o Islã e, por incrível que pareça, os Testemunhas de Jeová, que acabaram sendo os mais prejudicados nessa história toda. Na verdade, a lei que trata de extremismo na Rússia tem menos a ver com religião em si e mais com questões de identidade cultural e também questões sérias relacionadas à ideia de movimentos separatistas por razões religiosas. E aqui a gente está falando do Islã especificamente, tá? Os chechenos, por exemplo. Se você for ver o Stalin mesmo, lá atrás já tinha percebido que não dava para manter a unidade nacional russa se ele não concedesse espaço para a religião. E foi o que ele fez. Ele permitiu a volta da Igreja Ortodoxa Russa, apesar do Estado ateu. Então tem quem diga que, por exemplo, que fizeram vazaram, né, vamos dizer, alguns milagres que aconteceram quando Stalin foi rezar a favor da Rússia, que a Rússia teria, a União Soviética teria virado o jogo contra a Alemanha porque Stalin foi rezar, aquela coisa toda. Papo furado, obviamente ele nunca foi rezar nada disso, mas era um jeito do Estado se comunicar com o povo religioso e manter uma, vamos dizer assim, uma relação positiva entre as partes. Então a religião, especificamente a Igreja Ortodoxa Russa, vamos dizer assim, até que se dá bem com o Estado já faz muito tempo. Com o Putin, ele mesmo reforçou favoravelmente essas questões religiosas, porque ele vê na Igreja Ortodoxa Russa um espaço favorável para uma identidade nacional. E aí, inclusive, junto com as outras igrejas ortodoxas, a da Bielorrússia e da Ucrânia. Para você ver como isso é importante para ele, para o Putin, quando a Igreja Ortodoxa Ucraniana rompeu com a Ortodoxa Russa, ele estrilou pra caramba, estrilou forte, porque era importante estar todo mundo alinhado dentro de um mesmo espaço religioso e subordinado à Rússia, tá? O que tem pegado mais forte, por incrível que pareça, são os Testemunhos de Jeová, olha que doideira. Pelo que a gente está pesquisando, tem aproximadamente aí uns 175 mil seguidores lá na Rússia. E eles têm um problema. E aqui eu quero dizer problema na visão do governo russo, tá? Porque eles são literalmente um grupo muito fechado, com pouco ou nenhum interesse em simbologias de Estado, por exemplo. E para piorar, são uma religião de origem americana. Então, acredite ou não, os testemunhos de Jeová foram incluídos na lista de grupos extremistas como se fosse um Al-Qaeda da vida, por exemplo, tá? Isso assim, esse não amar entre russos e testemunhos de Jeová vem lá de trás, tá? Desde os tempos de União Soviética. E se a gente for pensar no Estado russo, dá para imaginar que entrar numa lista negra, então, como eles entraram, não deve fazer a vida deles muito fácil, certo? O resultado disso, então, é que mais de 400 já foram presos, olha isso. E tem histórias cabeludíssimas de tortura em prisão e tudo mais, tudo que se pode pensar de pesado quando você pensa em estar associado a algum tipo de conflito político dentro do Estado, no Estado russo, tá? E que eles estimam mais ou menos que uns 5 ou 10 mil religiosos aí da Testemunhas de Jeová já tiveram que fugir do país. O azar é o seguinte, exatamente por ser um grupo muito fechado em si, e mal comparando, tá? Vou pedir licença para essa comparação. Se você pegar, por exemplo, nomeações como presbiterianos e batista, por exemplo, são nomeações pentecostais, vai, é como se fossem primos, tá, os presbiterianos e batistas. Então mexeu com um, mexeu com outro, um apoia, o outro apoia. Mas os testemunhos de Jeová não têm esses elos com as outras religiões. Então o resultado é que, de verdade, hoje os caras estão passando por um péssimo bocado por lá e ninguém fala deles, tá? Então assim, tão mesmo, tão numa pinduca tremenda e ninguém tá ligando muito pra eles, não. Então, meio que num resumão, na nossa visão, não é uma questão de intolerância religiosa em si do governo atual, como se fosse na época da União Soviética, tá? No período pré-stalinista, mas é muito mais uma questão conjuntural que acabou pegando forte, principalmente os testemunhas de Jeová no contrapé. E olha que azar, né?
China.
Tem duas questões interessantes de China que a gente quer abordar aproveitando as perguntas. Uma é como anda a posição dela com os países vizinhos, tipo Vietnã, Coreia do Sul, etc. e tal. E quem mandou essa pergunta especificamente foi o Matheus Medeiros Souza. E a outra que o Robson dos Santos mandou, que é porque ninguém comenta sobre os campos de concentração. Na verdade, vamos lá de novo, né? Porque ninguém comenta sobre os campos de reeducação, concentração da China. Mas vamos começar pela segunda, tá? Eu vou preparar aqui meu chapéu de alumínio para responder essa questão. Olha, pela visão brasileira, eu vejo alguns motivos aí. Primeiro que os analistas internacionais da imprensa brasileira basicamente funcionam como uma sucursal de má qualidade da imprensa americana. Se amanhã a imprensa americana começar a dizer que a origem do ser humano é o sapo, no dia seguinte você vai ver o Jorge pontual usando meia e sapato verde comendo mosquito, tá? Não tem absolutamente nada que diferencie opinativamente esses caras nossos aqui do que sai lá na mídia corporativa americana. E olha, gente, que eu poderia até falar que lá e cá os caras pensam parecido, mas uma coisa é parecido, outra coisa é idêntico. Então, razão 1, no Brasil não se fala disso porque até bem pouco tempo atrás lá fora também não se falava. Como lá fora está começando a mudar lentamente, é possível que aqui também comece a mudar lentamente, mas com atraso. A segunda razão é ideológica, obviamente, tá? É isso mesmo. Boa parte da esquerda brasileira é tacanha e ainda está lá nos tempos de Guerra Fria. Olha, deixa eu te contar um caso. Eu conheci um cara que comprou um carro chinês por motivação ideológica. Se tem uma pessoa tão tacanha para fazer uma coisa dessa, imagina coisas menos absurdas. Tem muita gente que ainda acha que a China é aquela China lá de trás, dos tempos do mal, e que a Rússia ainda é a Rússia soviética, e por isso eles acham os caras fantásticos. Portanto, falar uma coisa dessas, que eles têm campos de concentração, é falar mal da China, logo, eles não vão falar de jeito nenhum. Essa turma, obviamente, está sentada também nos grandes veículos de imprensa. Tem grupo também que acha que realmente o que está acontecendo lá na China é super legal, tá? Que é um modelo a ser observado. Afinal, quem gosta mais de Estado, né? A gente chegou a fazer um episódio lá atrás que chamava Os Uigures do Pedro Bial. E a razão para aquele episódio é que ele pegou dois caras para entrevistar que estavam fazendo negócios com os chineses, tá? Negócios, sei lá, desenvolvendo empresas ou importando, não lembro exatamente. Aliás, a plateia daquele dia estava cheia de chinês. E o Bial perguntou com um cara assim, meio de dúvida, né? Meio provocando nós conspiradores aqui do chapéu de alumínio. Ele vira pro cara e fala assim: mas a China tem problema de liberdade de expressão mesmo? Nossa, que... será, né, gente? O que, que será? E aí o cara respondeu alguma coisa do tipo: ah, não, na universidade que ele ia lá, que ele frequentava, era muito normal falar contra o regime. Só não podia ser, assim, muito público, né? Ou seja, pô, não tinha liberdade de expressão nenhuma e o cara entrevistado estava no bolso chinês fazendo essa defesa vagabunda de que não é tão ruim assim, é só você falar só pro seu amigo do lado e não escrever no jornal, não botar nas redes sociais e não comentar em público. Fora isso, existe uma liberdade, tranquilo, óbvio. E o Pedro Bial... além de acatar essa bobagem gigante, ele não contestou nada, ele ainda esqueceu, naquele programa que estava em alta, inclusive na época já, de falar dos uigures, né? Que isso aqui é um certo problema de liberdade de expressão, né? Por que será que ele esqueceu? Ou seja, tem jacu ideológico, tem jacu parado no passado, aí na época da Guerra Fria, e pode apostar que tem muitos caras espertos no bolso deles também. Respondendo também aqui, cara, tá complicada as relações da China com seus vizinhos, tá? E o grande problema, além do golpe de Estado de Mianmar, que é apoiado pela China, né, na região, é o mar, obviamente, o mar do sul da China, que a China resolveu, que é tudo dela, né? Tá, inclusive, um monte de ilhas e atóis de outros países, águas territoriais, áreas de exploração comercial, é tudo deles, tá? E tá bem feia a coisa por lá. Sem contar Taiwan, obviamente. Se você pegar o Vietnã, que você até cita na pergunta, que não é exatamente um grande aliado do Ocidente, tá? É um regimão fechado à esquerda, muito pelo contrário. Então, né? Para você ter uma ideia, esses caras até antes do Biden estavam fazendo acenos para os Estados Unidos de simpatia, né? Teve visita de navios de guerra lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos e Vietnã, estavam se abraçando aí ao máximo possível. A China disputa com o Vietnã águas territoriais com potencial de exploração de óleo e ganhou aí, então, outros problemas aí, novos contornos de raiva, tá? O que a China coloca como dela, de água territorial no Mar do Sul da China, basicamente tira a maior parte de toda a água, das águas a serem exploradas comercialmente pelo Vietnã. Eu não sei se você já tinha essa informação, mas a marinha chinesa tem origem no que eles chamam de milícias marítimas, que antes eram literalmente barcos de pesca que assumiam periodicamente algumas funções militares. Hoje, essas milícias marítimas chinesas são mais modernas, vamos chamar assim, na verdade são barcos de guerra rápido, disfarçado de barco de pesca, tá? Eles fazem o casco reforçado, tem armamento dentro, tem pessoal treinado militar dentro e um barco de pesca, tá? O Vietnã também tem essa prática e como eles estão aí meio de saco cheio da China, também estão ampliando as suas milícias marítimas. Então, estimam hoje aí que as milícias marítimas vietnamitas já estão com mais ou menos 70 mil homens. É gente pra caramba. E eles são usados basicamente pra quê? Pra espionar embarcações chinesas, acompanhar, provocar colisões, provocar situações de conflito com os chineses, porque pegaria mal os chineses dando bordoada nos vietnamitas à toa, então eles conseguem dar uma cutucada nos caras de vez em quando sem ter nenhum tipo de consequência, tá? Lembrando que a legislação chinesa mudou recentemente e a guarda costeira chinesa, costeira que é uma loucura, né, porque águas internacionais que eles falam que são deles, podem atirar em embarcações à vontade se acharem que é o caso. Então eles cutucam lá os barcos da guarda costeira chinesa para ver se consegue algum tipo de conflito, mas os chineses ficam fugindo de uma situação pior, tá? Então, hoje, eu diria que talvez uma das situações mais complicadas mesmo seja em relação ao Vietnã, porque o Vietnã não está aceitando essa situação na boa. Aliás, quem recebeu também recentemente uma invasão de milícias marítimas chinesas foram os filipinos, na região do Recife de Wilson, se não me engano, que fica na zona econômica exclusiva filipina, mas que, claro, os chineses também acham que é deles, né? Vão lembrar, é tudo deles. Primeiro, o presidente deles, lá, o Duterte, falou que se ele tivesse que intervir, seria um derramamento de sangue, que era para a China tomar cuidado e tal, depois voltou atrás. O Duterte, a gente já comentou em algum outro episódio antigo nosso, é zero confiável, tá? Teoricamente, ele deveria ser um grande parceiro americano. Afinal, as Filipinas são um antigo aliado americano, né? Inclusive tinham bases navais por lá até os anos 90. E eu acho que foi a Corazon Aquino que botou um referendo lá para saber se a população queria as bases lá ou não. E a resposta do não ganhou. Então hoje os Estados Unidos não tem mais base militar nas Filipinas, tá? Ainda assim, as relações com os americanos sempre foram positivas. Isso é inegável. Até que o Duterte entrou e começou a se aproximar da China, apesar dele mesmo, na campanha, ter falado que se precisasse, ele ia de jet ski nos atóis, lá nos recifes, proteger as águas filipinas dos chineses invasores. Entrou no cargo, automaticamente saiu barato para os chineses. Você perguntou também da Coreia do Sul, né, Matheus? Eu não vejo a Coreia do Sul dando problema para a China e vice-versa por enquanto. Na verdade, a Coreia é bem neutra nesse aspecto, seja porque o governo atual coreano é bem esquerdão, para os padrões dele, tá? Como porque eles já têm um pipinão na mão, que é a Coreia do Norte ali, do lado de lá. Então, o que se diz é que o governo chinês sempre procura para dar uma cutucada lá na Coreia, saber com alguma frequência se eles estão pensando em entrar ou não para o Quad, né, que seria essa aliança meio informal com Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, se eles têm interesse, se eles estão mais para lá do que para cá, e pelo que se tira é que geralmente a Coreia do Sul não tem interesse nenhum, nem de se aproximar de Washington, nem de Pequim. Então eles vão ficar ali no meio quietinhos na deles por enquanto, e com isso a China também não precisa se preocupar muito com eles, não.
Estados Unidos...
O Fernando Cominato pediu para a gente comentar sobre Israel, as questões aí das diferenças de postura na política externa do Trump versus o Biden e o fato, por exemplo, do Netanyahu ter sido um dos primeiros a reconhecer o Biden logo ali no dia seguinte, aí, praticamente nas primeiras horas das eleições, é isso mesmo. Pois é, Fernando, muita gente azedou quando o Netanyahu foi com um gatilho muito rápido para parabenizar o Biden. É difícil saber exatamente a razão, mas Israel não dá ponto sem nó. Se tem uma política inteligente por aí afora, externa, é de Israel. Eu não acho que seja uma questão mais de gostar, aliás, não tenho certeza que não é questão de gostar mais de A ou B, mas o que seria melhor para Israel. Tá, basicamente é isso. É, assim como o Trump era America First, Israel sempre foi Israel First. Talvez a leitura deles apontasse para uma virtual impossibilidade do Trump reverter aquela situação, então eles já foram direto pro Biden rei morto, rei posto. Tá? A gente não pode esquecer que, doideira total, né? Apesar do Partido Democrata concentrar hoje a maior parte de políticos antissemitas nos Estados Unidos, é para os democratas que vão a maior parte dos votos dos judeus. É. E de verdade, também é onde está o dinheiro americano hoje. Então, o Netanyahu tem que ir lá proteger seus interesses comerciais, tá? Junto com os democratas. Certamente para Israel, a saída do Trump foi uma baita de uma perda. Israel nunca que vai deixar, por exemplo, o Irã continuar com seu programa nuclear. Já teve assassinato de cientista-chefe do programa, já teve explosão em plantas de enriquecimento urânio lá no Irã também, que obviamente foram por ações e não por acasos, tá? Esses golpes atrasaram sempre o programa nuclear iraniano por fora, e se os Estados Unidos começarem a passar a mão na cabeça de mais dos iranianos, certamente esses aspas, acidentes vão continuar acontecendo e se bobear, multiplicar. E com uma vantagem agora, independente dos Estados Unidos, mas com a ajuda deles, certamente na administração Trump aconteceu isso, Israel e os países árabes ficaram muito mais unidos, tanto que saíram os acordos lá com os Emirados Árabes e com o Bahrein, né? Que a imprensa americana fez questão de não dar bola e ficar falando no dia da assinatura do acordo quem estava com máscara, quem não estava com máscara. Só para lembrar, o único jeito desses acordos terem saído é porque nos bastidores eles tiveram o aval dos sauditas, né? Sem a bênção da Arábia Saudita, não ia ter acontecido nada. Tanto que ventilou-se na época a possibilidade dos sauditas também assinarem o contrato com Israel, e aí sim ia ser fogos de artifício total. Ou seja, de verdade, ainda que exista independência de Israel em relação aos americanos, e que essa dependência ainda seja considerável, os israelenses estão hoje aí mais soltinhos, tá? com a casa muito melhor arrumada, inclusive com a possibilidade de eventuais conflitos com palestinos. Se isso acontecer, certamente os árabes vão ser bem menos críticos, tá? Os caras estão bem mais amiguchos entre eles lá. Na dúvida, a gente já mencionou aqui, o Netanyahu já visitou a Rússia recentemente, pós-Biden, né? Ou seja, Israel sabe muito bem que quem governa seu principal aliado hoje não é tão seu amigo assim, e a cada passo de aproximação do Biden com o Irã, mais fria vão ser as relações entre eles. A Márnia Moreira levantou uma bola interessante aqui. Ela lembrou que recentemente teve uma conferência virtual entre líderes globais, que aliás foi, se não me engano, sobre meio ambiente, foi uma bobageira gigantesca, e o único a usar máscara foi o Biden. E aí ela pergunta, isso significa que ele tá gagá ou foi uma jogada de marketing? Olha, foram os dois, tá? São as duas coisas, Márnia. De verdade, com certeza, uma jogada de marketing para o público interno, e até porque ele também é obrigado, né, aspas, a usar máscara dentro de instalações federais. Logo, se ele estava transmitindo publicamente de dentro de uma instalação federal, é provável que ele teve que pagar esse micaço e ser o único na conferência toda usando máscara. Agora, hoje, uma coisa interessante. O Biden já começou a aparecer em espaços públicos não usando máscara. Então, significa que, muito provavelmente, a administração lá vai começar a mexer no discurso. Vão ficar de olho nisso aí, que vocês vão ver eles mudando e fingindo que não está acontecendo nada. O Adalto Júnior. Fala, Adalto. Tudo bom? Ele pergunta se, do ponto de vista da questão Trump, qual é a real posição dos republicanos. Olha, cara, é uma questão complicada. Imagina que dentro de uma estrutura bipartidária, a coisa mais improvável é você encontrar algum tipo de união, né? Imagina que num partidão tipo PMDB aqui no Brasil, você tem diferentes caciques que mandam em função de questão regional, tem poder dentro do Congresso mais para um grupo do que para o outro, ou mandam por serem governadores e terem bancadas estaduais. Então o partido é grande, mas é totalmente dividido aí nas suas em currais, né? Então transfere essa visão para um partido que representa virtualmente metade dos americanos. Você vai imaginar que achar alguma unidade, seja dentro do Partido Republicano ou Democrata, é uma dificuldade imensa. Posição pessoal nossa, tá? A sensação que a gente tem é que o Partido Republicano vai passar por uma segunda onda de transformação, tá? Uma segunda, em termos mais recentes, obviamente, já teve algumas transformações, mas recentemente essa vai ser uma segunda mais significativa. Acho que a primeira onda recente foi o esvaziamento dos neocons, mais ligados a grupos religiosos por lá, que tinha um discurso mais chato, vai. E foram substituídos por uma vertente um pouco mais moderna, acho que seria isso, não sei se é essa palavra, mas vamos lá, uma vertente mais moderna, com essa cara que o Trump deu ao partido, inclusive. Vamos lembrar que até as primárias o Trump estava bem longe de ser uma unanimidade republicana, né? Eu vou te contar, eu mesmo olhava torto para ele, eu não achava ele suficientemente republicano. Olha isso, eu não achava ele republicano da gema para ser presidente, e minha aposta na época era o Ted Cruz. Mas o Trump literalmente recriou o eleitorado republicano. O cara falava as coisas que o eleitor queria ouvir, e mais, no governo dele ele colocou em prática muito, a maior parte do que ele prometeu em campanha, o que nunca foi padrão para político republicano, que sempre teve lá meio acostumado a trabalhar por trás das cortinas junto com os democratas, né? O miolão, tanto faz ser no centrão deles lá, tanto faz se eu for republicano ou democrata. Essa é a percepção, na verdade, que o eleitor teve com o período eleitoral, onde parte dos políticos republicanos ficaram quietos depois de tudo que aconteceu, falta de apoio até durante a eleição mesmo, que ele teve em várias praças e setores dentro do partido. Eu acho que isso vai gerar uma baita reviravolta dentro do campo republicano daqui para frente. Eu nunca vi tanto político republicano sendo xingado de Rhino, né? Rhino antigamente era uma característica, tá? Que era o Republican in name only, ou seja, era o republicano só porque era. Hoje virou uma ofensa séria. Então você pega os neocons que eu falei agora há pouco, eles não sumiram, mas eles viraram, por exemplo, um bloco minoritário dentro do partido. Tem bloco, por exemplo, também ligado à família Bush, muito forte, por aí vai, tá? Pelo lado novo, para esse lado mais trumpista, mais nacionalista, por exemplo, a ex-secretária de imprensa do Trump, a Sarah Huckabee, aquela da carinha redonda, ela já ganhou apoio dele para concorrer em 2022 no Arkansas, nas primárias. Vai ser da turma dele. Em Ohio, ele já avisou que vai lutar para tirar, aliás, para colocar, né, o Max Miller no Congresso, lá como congressista, no lugar do tal do Anthony Gonzalez, que foi um dos sem vergonha que votou contra ele mesmo sendo republicano no processo, no segundo processo de impeachment dele. Por outro lado, políticos que estavam aí por cima da carne seca, tipo a ex-embaixadora da ONU lá, a Nikki Haley, mas que não se pronunciaram em relação a fraudes, rapidinho estão caindo no desencanto dos eleitores republicanos. Então ela de possível futura candidata a presidente republicana, a Nikki Haley agora é chamada do quê? De Rhino, né? Por muita gente por aí, e acabou perdendo espaço para outros candidatos à presidência no futuro, se o Trump não for candidato, como, por exemplo, o Ron DeSantis e o mesmo Ted Cruz, tá? Que batalharam o tempo todo ao lado do Trump. Ou seja, a nossa percepção é que nessa próxima eleição de 2022, que vai trocar aí congressistas, alguns, né, congressistas, alguns senadores, alguns governadores, vai dar para perceber se esse movimento republicano é mais para um estilo nacionalista e conservador e menos meio campista como atual, vai ser o futuro do Partido Republicano ou não, tá? O Otávio Coimbra perguntou em quem eu votaria em 2024 nos Estados Unidos se o Trump não for candidato, se eu fosse eleitor lá, claro. Olha, ou no Ron DeSantis, que acabei de falar aí em cima, governador da Flórida, ou no Ted Cruz. Qual a vantagem do DeSantis? É que ele sendo governador, ele tem história para contar e ele está passando um pau de leis por lá bem interessantes. A última que eu lembro é de proibir já preventivamente a questão de passaporte de vacina. Então, isso é interessante. Mas das duas, uma. E a gente vai ter que ficar de olho aqui. Ou ele é um cara que reage realmente rápido a esse tipo de coisa, o que é muito bom, ou é um cara que sabe aproveitar marqueteiramente assuntos polêmicos. É isso que a gente tem que ficar de olho, tá? Também é uma possibilidade. Tem uma coisinha que andou me incomodando um pouco nele nos últimos tempos, é que ele meio que tá clonando um pouco o Trump no jeito de falar. Tá meio exagerado, sabe como é que é? E aí você fica meio cismado se não tem um excesso político por aí. Mas pelo conjunto da obra, sinceramente, ele tá indo muito bem lá no governo da Flórida. Do outro lado, o ponto positivo e negativo do Ted Cruz é que ele está aí no, na política faz muito tempo e não é um cara que fica pulando de lado uma hora para outra, tá? Ele tomou umas porradas do Trump na eleição, na época das primárias, falou mal do Trump, mas no final é política, né? Se juntaram aí, um acabou apoiando o outro e ele foi muito importante na administração anterior. Então, se ele tivesse, com todo esse tempo de carreira, alguns podres escondidos, já teriam aparecido. Então, ele está fora dessa questão. E na época das eleições e dos impeachments, ele foi escudeiro aí, fielzíssimo do Partido Republicano, o que passa, para mim, muita confiança. Então, se eu não pudesse escolher dois, se eu tivesse que escolher um entre o Ron DeSantis e o Ted Cruz, eu diria que hoje o Ted Cruz, por ser mais velho, hoje ele está com 50, concorreria com 53. O DeSantis é novinho, está com 42. Ele pode esperar um pouquinho, esperar 8 anos de Cruz. E aí ele entraria ele com 53. Olha que beleza, 16 anos de Partido Republicano, 8 com Cruz, 8 com DeSantis. Maravilha, sonho meu, tá?
Canadá.
A Julieta Solera, olá, tudo bom, Julieta? Pediu para a gente confirmar se a história do pedido do SOS no Canadá em Niagara era verdade. É assim, Julieta, o protesto aconteceu mesmo. Para quem não tem acompanhado a gente, as restrições lá no Canadá em função do pastel da sorte chinês, especialmente em Ontário e em Quebec, estão uma doideira, tá? Se vocês acham que aqui no Brasil as restrições são pesadas, saibam que lá tá pior ainda. Com a polícia aí tá tendo atitudes extremamente, não tem outro jeito de falar, fascistoides, prisões ilegais, hotéis de quarentena usados com critérios nebulosos. Enfim, boa parte dos cidadãos de lá já estão over pistola, tá? Tanto que, principalmente em Montreal, já andou tendo alguns protestos bem grandes. Então, Um grupo de manifestantes em Niagara, que é a fronteira com os Estados Unidos, pelo rio Niagara, fez um protesto fazendo sinais de luz, apontando esses sinais de luz para os Estados Unidos em código Morse. É um pedido de SOS, tá? Com o fundo era uma bandeira canadense de cabeça para baixo. E o objetivo tudo disso, enfim, era protestar contra a tirania do Estado canadense, que realmente está desprezando os direitos constitucionais dos canadenses e não está nem aí para isso, tá? Então, Julieta, história confirmada.
Sobre o saindo da bolha...
A gente deixou para falar das questões mais operacionais do saindo da bolha agora para o final, inclusive para dar gancho aí para as mudanças que vão fazer a partir de maio. Vamos lá. O Fernando lá do Twitter, aliás, o Super Fernando, obrigado aí pelos empurrões e retweets que dá aí na gente. É, ele pergunta por que a gente não abre para comentários o Telegram também. Rapaz, esse além do YouTube tem sido uma solicitação talvez mais frequente, eu vou ser sincero para você, que se a gente abrisse conhecendo os quatro cabeçudos aqui, a gente ia querer moderar de uma forma e aí vai cair na questão de tempo, tá? É, e aí vai ser também um empurrando pro outro. Se eu conheço o padrão saindo boliano, uma hora, do nada, isso vai acontecer, porque vai dar um xilique alguém aí, como aconteceu no caso do YouTube. Tipo, ah, azar, vamos lá, abre, depois a gente vê o que a gente faz. Mas, por enquanto, ainda não rolou esse xilique não, tá? O Vinícius Souza, vixe, esse também é das antigas aqui do Saindo da Bolha, foi um dos que ganhou a caneca do sorteio da Greta, né? Aliás, por falar em sorteio da Greta, não, Reinaldo, eu não sou o Pondé, tá? Mas o Vinícius pergunta, além da censura nas redes sociais, quais são as maiores dificuldades em manter o podcast? Depende um pouco do que seu objetivo, viu, Vinícius? A gente aqui tenta tratar a coisa com uma... super, 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 hiper seriedade, mas não vou negar, às vezes tem uns trecos meio amador. Principalmente considerando que são quatro perfeccionistas, então nosso sonho é super perfeição em tudo. E aí complica. Eu diria que um ponto complicado é confiar nas fontes, tá? Leva tempo pra gente confiar nas fontes. O cara tem que ter dado um monte de bola dentro, tá? Ou a gente perceber que ele dá... bolas dentro em determinados assuntos, tá? E aí a gente considera a fonte boa. Tem, por exemplo, fonte asiática ótima, que fala muita bobagem de política americana, então você não pode animar. Então você fala, puxa, o que esse cara falar aqui eu vou confiar. Não dá, ele fala bem das coisas dos cantos lá dele. Tem fonte que sabe tudo de certos personagens políticos, mas é ruim nos opositores, tá? Porque força a mão demais na crítica. Por exemplo, tem um cara que sabe até a cor da cueca que o Trump está usando hoje, mas na hora que ele fala do Biden, ele força a mão. Ele pode, inclusive já fez, divulgou fake news sem medo nenhum, porque ele detesta o Biden. Então desenvolver um veículo confiável como fonte quer dizer ver que tipo de informação ele dá, quanto ele acerta e no que mais ele acerta. E isso é meio no faro, então tentativa e erro. Aí em cima de fonte, outra dificuldade é não se animar demais. Uma hora você... Se você abrir demais, quando tiver uma quantidade de fonte muito grande, você acaba perdendo a mão, tá? Porque fica com excesso de informação. A gente já cansou de ter tilt sobre o que falar em um episódio porque tinha assunto demais. Na verdade, tem que parar e priorizar, inclusive priorizar as fontes. Um outro ponto que pega... tá bastante coisa, né? Que pega muita gente aqui é a decisão de timing. Às vezes tem uma coisa explodindo que se a gente não falar, vai deixar o ouvinte desinformado. Eu acho que vocês gostariam de saber meio que em primeira mão sobre um determinado assunto, mas não dá para falar muito cedo, porque senão você perde o caminho da história. Por exemplo, pega o caso da morte lá do segurança na invasão do Capitólio. A imprensa americana veio com o papo que mataram o cara com um golpe de extintor de incêndio na cabeça, lembra, né? Não tinha vídeo. Não tinha mídia alternativa confirmando nada. Então, depois da morte da moça lá, aquela militar, esqueci o nome, né? Barbie, é mais parecido com isso, que tomou o tiro lá dentro, né, de segurança, de repente começaram a falar que já tinham 4 e depois falaram que tinham 5 mortes naquele dia. Mas nenhuma dessas outras mortes tinha história, não é estranho, né? Falar de 5 e só tinha morte narrada de uma. Se você... faz um episódio então, você fica empolgado, faz um episódio chamado, sei lá, As Mortes do Capitólio, e faz meio em cima do tempo pra fazer meio tipo breaking news, já era, quebrou a cara, pumba, acabou, foi-se. O cara não morreu com extintor de incêndio, sim, teve uma parada cardíaca. Então, às vezes é melhor deixar passar, esperar mesmo. Mesmo que a gente não dê o furo de nada, né? A gente fala aqui, melhor não furar do que passar furada para vocês andarem espalhando mico aí por aí e vocês perderem credibilidade por confiar na gente. Outra coisa que a gente gostaria de fazer é ter mais entrevistas, mas é difícil por alguns motivos. Como a gente é muito pé no chão, a gente fala mais de hard news do que de conceitos gerais, filosóficos e tal, é difícil alguém que entra nessa, vamos dizer assim, nessa vibe junto com a gente. Pode ver, nesses 2 anos, eu acho que teve o quê? 3 entrevistas com o Netão para falar de notícias da Argentina e 2 com o Vitor Loyola para falar de dados do Pastel da Sorte Chinês, mais 1 com o Marcos. Foi isso, 6 entrevistas em 2 anos. Mas o que é uma judiação mesmo é tempo. Essa é a grande complicação. A gente queria ter muito mais tempo para mexer com isso, mas infelizmente a gente ainda é sustentado por nós mesmos, tá? O tanto Saindo da Bolha como nós somos todos sustentados pelo nosso trabalho e por algumas pessoas, evidentemente, aí estão ajudando a gente no apoio. A gente agradece demais. O tempo é broca, tanto aqui no Saindo da Bolha como para fazer dinheiro. Complicado mesmo, mas uma hora a gente chega lá, tá? Abração, obrigado pela pergunta, Vinícius. A pergunta do Flávio via mensagem Twitter é porque a gente não faz mais barulho usando outros canais de direita. Flávio, o que você falou faz todo sentido do mundo e deixa eu te contar uma coisa. A gente já tentou muito. Se você pegar, por exemplo, e colocar um link de um episódio, vamos dizer, num post do Twitter do Rodrigo Constantino ou do Leandro Ruschel, por exemplo, eles não reclamam, tá? Fica lá. A gente talvez até tenha ganhado seguidores nessas 2 plataformas porque postou coisa por lá. Então, no Facebook também tem alguns perfis que não reclamam, deixam lá, falam, ah, não, fica à vontade e tal. Mas com exceção do Luciano Pires, do Café Brasil, e esse eu tenho que falar que foi um parceiraço logo no primeiro ano nosso, e com que eu acabei pessoalmente mantendo uma relação bem legal, a gente troca mensagem sempre e tudo, ele empurrou mesmo a gente pra frente lá atrás. De resto, você pode mandar mensagem do tipo, oi, faz um jabá nosso, por favor. E não rola nem resposta, tá? Os caras não respondem mesmo. Aliás, tem perfil, inclusive, que se você jabazar, os caras derrubam seu post. Ontem mesmo eu fiz um jabazinho. A gente tá com essa abertura do canal do YouTube, né? Falei, ah, deixa eu dar uma olhada aí nos canais de YouTube mais forte pra gente falar, fazer uma graça, falar que Saindo da Bolha é legal e tal. E a gente pegou um perfil grande aí do YouTube de notícias e análises nacionais com mais de 1 milhão de seguidores e o jabá não ficou no ar nem uma hora, já deletaram. Então a gente tem a percepção, e pode estar enganado, mesmo porque a gente é meio outsider, né? Por mais que a gente tenha 2 anos aí, a gente é meio novinho na coisa, que tem uns grupos que meio que se ajudam entre si, mas não tanto os de fora. Eu não sei explicar direito, cara. A gente ainda é relativamente novo no meio, mas parece realmente que existe bastante respeito entre as pessoas dentro desses certos grupos, entre eles, mas fora não obrigatoriamente, tá? Não sei explicar de verdade como é que funciona isso. Mas você está absolutamente certo, sim. A coisa que mais ajudaria a gente a ampliar a nossa audiência seria se os canais mais maduros nos dessem um espacinho, por menor que fosse, tá? Falando que tem o Saindo da Bolha, que é legal, sugerindo conhecer. Quem sabe essa hora, uma hora essa turma destrava e fica um pouco mais gentil conosco, tá? Gente, eu vou deixar o nome dos nossos apoiadores, um apoia-se na descrição desse episódio. Aliás, acabamos de realizar o 2º sorteio e tivemos um vencedor que já foi contatado. Mais uns dias aí a gente posta lá no Facebook e no Telegram o nome dele, se ele deixar, tá bom? E a gente agradece do fundo do coração o apoio financeiro que a gente está recebendo por lá, tá? Muito importante. É da onde está saindo a graninha para a gente fazer as nossas campanhas de Facebook, para lembrar que o Saindo da Bolha existe no Facebook ainda, por mais que eles escondam a gente.
O que vem por aí?
Bom, é o que a gente falou. A gente tentou por meses, esses últimos meses, manter pelo menos 3 programas por semana. E, na verdade, nosso projeto era encaixar mais um ainda, tá? Ficar 4 programas por semana. Mas não deu, viu? Então, nós vamos fazer um ajuste na pauta com o compromisso com vocês de manter o mesmo tempo de transmissão semanal. Hoje, semanalmente, a gente tem a bolinha, tem 30 minutos em média, e mais 2 rapidinhas com 15 minutos cada. Ou seja, a gente tem 1 hora de transmissão por semana. O que, que muda a partir de maio? O nome Bolinha da Semana e Rapidinha vão subindo o mapa e vai virar tudo saindo da bolha mesmo, tá? E com dois episódios semanais de 30 minutos cada, ou seja, o mesmo tempo semanal de transmissão de uma hora, só que ao invés de três, dois programas. Ah, mas se eu sair da bolha, e as bolhonas de uma hora? As bolhonas de uma hora vão continuar a acontecer. Hoje elas ficam na última semana de cada mês, mas passam a acontecer em função de eventos ou temas especiais, tá? Se tiver bomba ou assunto, então, tem sim. Mas não vai ter mais com de hora marcada. Pelo menos marcado aí, na, como a gente fazia hoje, última semana. Esses saindo a bolhas de 30 minutos agora, cada um vão ser divididos em dois tipos, tá? Um vai ser um saindo da bolha normal, que a gente pega um assunto e disseca, e um outro que vai ser o saindo da bolha mix, em que a gente vai pegar mais de um assunto para falar a respeito no mesmo episódio. É como se estivesse, por exemplo, duas ou três rapidinhas consolidadas num programa maior. Eu acredito que o saindo da bolha mix talvez acabem ficando um pouquinho mais comprido, com uns 30, 40 minutos cada. Hoje a gente tem bolinhas todas as terças, quando não é bolhona, e as rapidinhas e quintas, as quintas e domingos. Agora o saindo da bolha, seja normal ou mix, vão entrar nas segundas e quintas-feiras. Ah, e nós vamos manter também o Seleção Saindo da Bolha, lá o Seleção SDB, também com programas antigos. No YouTube isso vai ser especialmente importante, porque tem muito material aí dos nossos programas anteriores para subir por lá ainda. Então tem muita coisa para subir no YouTube. Quem já assinou, quem está gostando do nosso canal lá, que não conhecia ainda, lá não, aqui, né, para quem está falando para o YouTube, prepara que vai ter bastante material novo chegando. Num certo sentido, a gente fica chateado, porque para o podcast isso deve gerar uma queda no número de downloads, tá? Não tem jeito. Quanto mais episódios por mês, mais downloads por mês. Mas, em compensação, a gente vai poder descansar um pouco no domingo. Quer dizer, descansar pesquisando, né? Porque na segunda já vai ter sempre episódio. A gente queria pra caramba colocar um por dia, se fosse o caso. A gente até chegou a estudar, colocar um super curto, terça, quarta e sexta, para completar o segundo e quinta. Mas para quem conhece a gente, sabe como é que isso termina. Vocês vão lembrar, e quem tá um tempo a mais acompanhando a gente. Tinha 200 segundos, que era um programa curtinho, que depois acabou virando 300 segundos. Que depois virou 500 segundos e virou uma rapidinha de 10 minutos, e que hoje está quase com 15 minutos. Então é como se o nosso antigo 200 aos poucos tivesse virado 900. A gente não resiste, se é para falar, a gente acaba falando mais do que é possível, do que é administrável para a gente mesmo, tá? A gente quer mostrar mais fatos, a gente quer mostrar mais exemplos. Então vamos recomeçar devagar. Duas vezes por semana no Capricho para vocês, e em troca, seu saindo da bolha, Mr. Way, Rogerão e Fabão vão ganhar o domingo e correr para fazer din-din para poder voltar a investir no saindo da bolha quando essa porcaria dessa pandemia melhorar e o mercado der uma reaquecida, tá bom? Bom, é isso aí. Curti demais esse bate-papo. Quero fazer mais vezes, tá? Vamos combinar com os caras aqui. E aí agora vamos pro nosso Jabá Expresso. Vamos lá, como sempre. Quem não conhecia a gente, então, por favor, acesse o nosso site www.saindabolha.com.br. Clica no botão Follow This Podcast. Segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e no YouTube, nosso canal no YouTube, que está aí com uma semaninha começando agora. Então, vai lá, assina, clica, ajuda, porque cada vez que vocês assinam o canal nosso, o YouTube acha que a gente é mais bacana e acaba, eventualmente, dando um pouco mais de espaço. Segundo ponto, fazer share nas redes sociais, porque o Facebook está capando a gente. Terceiro, fazer o boca a boca sarado. Contar para os seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast com cabeça direita, limpinha, supimpa, que detesto o politicamente correto. E, finalmente, passar para vocês o nosso endereço no Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Pessoal, um ótimo resto de semana. Um grande abraço para todo mundo. Vamos para frente, hein? Muita saúde, muita paz. E vamos continuar informando aqui vocês, porque vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.